Pedro, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Débora, tudo bem? É um prazer aí falar contigo, falar com os ouvintes aí da Rádio São Francisco, né?
Obrigada.
É uma alegria podermos partilhar esse tema tão importante como família.
Bom, Pedro, obviamente você é alguém que tem família. Todos nós temos a nossa família, mesmo que seja pequenininha, grande, não importa, nuclear, não nuclear. Me fala um pouquinho do porquê também esse teu envolvimento na equipe de pastoral familiar, os aprendizados, os desafios de cuidar da família, né, pela perspectiva da espiritualidade e pela mão da igreja.
Olha, Débora, teríamos muito a dizer, mas assim, ó, é importante a gente não esquecer da nossa origem, né? Então, sou de uma família de pai a mãe, 6 irmãos, e aí depois vem sobrinho, né, cunhados, então uma família grande aí que passa já dos 40 com os bisnetos aí do pai, né? Então, somos de origem uma família já grande, tenho a esposa, né, Roselene, né, companheira aí já há bastante tempo, casamos em 85, então já fazem aí 30 anos, né? Dois filhos, né? O Lucas e a Bruna. Já tenho 4 netos, né? Onde a mais nova está com 5 meses e a mais velha está com 13 anos. Né? Então, para dizer que, né, temos uma família aí que enfrenta os desafios como todos, né? Nosso envolvimento com família vem lá desde 87, com o movimento da Larira, onde a gente pode conhecer um pouquinho mais os desafios da família e as responsabilidades, né, Débora? Porque às vezes não, mas a gente gostaria de ter só benefícios, só alegrias, de ter... O ser humano por si só, né? Ele gosta só das coisas boas, né? Mas a gente tem desafios que a gente precisa enfrentar, né? E os desafios tornam a vida também mais bela, né? Porque a gente tivesse só chocolate na vida não dá, né? Então a gente tem que, de vez em quando, roer um ossinho aí que vai nos fortalecer também, né? Então,
com certeza.
Essa minha participação aí com família vem aí desde 87. E a gente vem participando, né, desses desafios junto à Lareira, junto à comunidade. E agora um desafio grande, né? Que o padre Paulo Nogari nos convidou, né? Para participar da pastoral familiar, e realmente quando a gente olha os desafios de família e pastoral familiar, realmente é grande. E a gente assume isso, né, na pastoral, com a humildade de dizer que vamos fazer aquilo que é possível, né? Porque queremos contar com todas as famílias, né, todas as pessoas de boa vontade, digamos assim, para que a gente possa realmente trabalhar essa realidade da família que está tão conturbada, digamos assim, nos dias de hoje.
É verdade, cada vez mais, porque na verdade o mundo está conturbado, né? A família é só mais uma célula que expressa isso. Agora, Pedro, quando você fala da Lareira, eu vou começar por aí, né? Porque talvez também seja o espaço em que você esteja há mais tempo ainda.
Há mais tempo.
É, né? E a Lareira, ela tem essa proposta também de ter um olhar para o casal, né? O casal, antes de ter filhos, antes de constituir uma família, ele tem que ser um casal, né? Tem que ser duas pessoas que se unem com amor, e fruto desse amor, expressão desse amor, nascem filhos, e a constituição da família é isso, né? A expressão do amor de duas pessoas. Então, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, esse cuidado com, primeiro, esse amor, porque muitas vezes a gente vê que alguns dos problemas que as famílias têm são expressão dessa ausência de amor, dos conflitos entre esse casal, ou da separação, ou da não continuação, a decisão de não continuarem juntos, mesmo antes, né, de que os filhos nasçam, muitas vezes são concebidos de forma não planejada. Ninguém que está julgando ninguém, não me entendam mal, né? Mas são fatos, a gente percebe que as coisas acontecem assim e a gente não dá a devida atenção a zelar pelo amor entre duas pessoas. A gente acha que o amor, ele simplesmente é um presente, mas ele é um presente que tem que ser cuidado, né?
Tu sabe, Débora, que quanto mais a gente vai aprofundando nas questões da fé, porque a fé ela é abstrata, né? E a gente precisa ir cultivando, mas como faz? Então, cada um vai ter que ir descobrindo um pouco, né, a sua realidade de fé, mas é importante que caminhe, né, nessa dimensão espiritual, né? E eu vou começar do início, talvez, porque quando a gente vai falar de movimento, de Lareira, ou de tudo aquilo que nos rodeia da vida da gente, eu penso que a gente não pode esquecer da nossa origem, né? Porque quando a gente esquece a origem, a gente perde as referências. Olha só, eu estou aqui no Rio Grande, né, no ambiente de campo, né, e agora que me ocorreu, né, está aqui um sol maravilhoso, um pasto verde, né, os animais pastando, né, uma paisagem, assim, de pintura, né, para dizer o que, quem é que fez isso? Então, quando eu olho a natureza, né, eu tenho que perceber que, cara, não foi o acaso que criou tudo isso, né. A mesma coisa a família, não foi o acaso, né? Não partiu, a minha família não começou com o Pedro e a Roselene. Na realidade, nós somos filhos de um pai, né? Então, quando a gente tem essa dimensão que nós somos, em primeiro lugar, filhos, né? Então, a gente começa a ter esse sentimento de agradecimento. Ou seja, alguém, né, pensou no Pedro, né? Que depois pensou na Roselene e que depois quis. Né? Deus quis contar com o Pedro e a Roselene para continuar essa geração bonita, né, de vida. Né? Então eu penso que nos dias de hoje, né, o ser humano está esquecendo um pouquinho a sua origem. E aí está se atrapalhando, né? E aí a gente, as nossas referências passam a ser diversas. Né? É óbvio que o mundo tem uma imensidão de coisas bonitas e o mundo é maravilhoso e tem toda uma realidade, uma dimensão também que precisa ser admirada, né? E ela é uma riqueza muito grande. Mas eu penso que a gente não pode esquecer de onde viemos, né? Que essa dimensão toda, essa maravilha toda que a gente vive, foi feita por alguém. Foi feita por um Deus. E que quis, né, contar conosco. E quando tu fala de lareira, né, aí me recorda assim, nós temos muitas formas de chegar a Deus, né? De ter essa percepção de Deus. Muitas. A lareira é uma delas, né? E agora a gente participando da pastoral familiar, a gente somos lá em 8 casais, mas o padre Tadeu, o padre Paulo, que está à frente também dessa pastoral, né, a gente vê que as riquezas são muitas e não dá para a gente pensar assim, olhar para o umbigo, né? Quando o Pedro olha para o umbigo e começa a olhar a sua realidade, ele se atrapalha, ele tropeça nos próprios pés, né? E a família é a mesma coisa, quando a família se fecha, e a lareira me ensinou isso, a família que quer, né, digamos assim, ser feliz, ela não pode olhar para si, porque quando eu ajudo o outro a ser feliz, né, na sua dimensão, automaticamente eu estou me abrindo também para essa mesma dimensão de felicidade, né? E aí todo mundo quer ser feliz, Débora, mas assim, se eu perguntasse para qualquer um, né, que está nos números, o que é felicidade? É difícil. Ninguém vai saber definir felicidade, né? Porque para mim a felicidade, ela vem de uma forma, para outra vem em outra, né? Mas o que eu queria dizer é que quando a gente fala de família, entender essa missão, né, que Deus deu para cada um de nós. Nós temos uma missão. E quando a gente não percebe essa missão, a gente passa a viver de qualquer jeito. A gente passa a olhar para dentro de si e não olha aquilo que está à frente. Nós temos que ter um olhar lá na frente, né? E não olhar pertinho aqui nos nossos pés, né? Eu tenho uma neta que vai fazer 5 meses agora e uma das felicidades maiores que eu tenho, ontem ainda, né, depois do almoço, eu peguei ela no colo, né, e fiz ela dormir. Então, quando você pega uma criança de 5 meses e ela sente essa confiança, sente essa tranquilidade de poder repousar, né, no colo agora do vô ou da mãe ou do tio, afinal, quando você olha para essa realidade, você diz assim, cara, essa é a minha missão, né? É cuidar do outro, né? Então, um pouco é isso. Eu acho que nós temos, né, como pai, né, entender que nós temos uma missão e nós temos que nos colocar no colo do pai para realizar bem essa missão. Senão a gente acaba trocando os valores, trocando a essência que é o ser humano, a essência que é ser pai, né? Então, essa é a missão da lareira, a missão da pastoral familiar, de tantas outras riquezas de movimentos que tem, né? Que é a gente poder se dar conta que nós precisamos uns dos outros. Deberle, e a gente vai aprendendo, ninguém é feliz sozinho.
Uhum.
A felicidade que não é compartilhada não é felicidade, né? Ela é egoísmo, né? Então a família tem essa responsabilidade e essa missão, né, da gente caminhar junto. Então, eu penso que estamos juntos, uhum, para caminhar juntos e sermos felizes juntos, vencendo os desafios que vão acontecer, né?
Verdade.
E na atualidade, nós temos um desafio gigante que ninguém esperava, né? E aquela família que sabe se unir, sabe dar as mãos, né? Ela passa por essa dificuldade, não sem sofrimento, né? Mas ela consegue avançar, digamos assim, com um pouco mais de qualidade, né?
Pedro, então, você traz tantas abordagens importantes, né? E embora seja muito bonito isso tudo que você fala sobre a questão da fé, e a gente sente no coração que isso é muito real, né? Embora talvez as pessoas vivam de maneiras diferentes, mas é isso, né? Na essência é isso. Porém, a gente sabe também que além do desafio da pandemia, que você acabou de mencionar, as dificuldades que vieram por causa da pandemia, já tinha outros temas que desafiam as famílias, como casamentos que se dissolvem e depois as pessoas querem renovar essa união de outras maneiras. Tem também as questões que envolvem a questão de gênero, a diversidade, né, desses tempos atuais, as questões também sobre o futuro dos jovens, o que se espera, né, dos jovens quando o assunto é igreja, é espiritualidade cristã. Então, eu queria te perguntar um pouquinho desses desafios bem pontuais que vieram ainda antes da pandemia, agora se somam, né, a tudo isso que a pandemia também provocou.
Débora, tem toda a razão, né? Ou seja, desde que mundo é mundo, né? As famílias, o ser humano, enfrentam os desafios. E quando você já olha lá atrás, você vê que esses desafios todos não são de hoje. Eles sempre existiram, né? E a gente precisa ter esse olhar mais, não só crítico, né? Mas um olhar de percepção. O que, que eu faço com isso? Porque quando você se une com uma mulher, quando você vai namorar, né? Então começa lá atrás, né? Porque hoje, né, vamos olhar assim, o que seria o ideal? O ideal seria que as pessoas se conhecessem, entendessem a sua missão, e, bom, estamos dispostos a seguir junto e construirmos aquilo que uma família quer. Porque quando duas pessoas se unem, elas precisam, deveriam pelo menos, perceber que vão enfrentar desafios juntos, tá? Então, como isso acaba hoje não está acontecendo, né? E desde que o mundo é mundo, essa dimensão é difícil das pessoas entenderem que precisam caminhar juntos, né? Uma vez o sacerdote disse assim, mas por que que tu vai casar? Não, eu vou casar por isso, por aquilo, eu quero isso, quero aquilo, etc, etc, etc. Mas em outra dimensão, assim, ela quer ser feliz, né? E a dimensão correta, eu vou casar, eu vou me unir a outra pessoa, eu vou fazer uma amizade com outra pessoa, porque eu quero ajudá-la, eu quero fazer com que ela cresça, ela se desenvolva, ela seja ela feliz. E automaticamente, quando você tem uma pessoa feliz, você ganha a felicidade também, né? Então, muitos dos desafios que tem hoje do relacionamento de marido e mulher, cara, nós estamos invertendo os valores, né? Então, nós vamos olhar lá atrás, e não enche duas mãos, né, as nossas duas mãos, os valores que são essenciais para que a pessoa realmente seja feliz e os relacionamentos possam ser frutíferos, né? Só que quais são os valores e qual é a minha referência nos dias de hoje? Vamos falar dos dias de hoje, né? Então, se me perguntasse quais são os grandes desafios que nós temos, né? Eu vou te dizer o primeiro deles. Hoje nós estamos vivendo um grande desafio que está trocando os valores, que é o celular, por exemplo. Por quê? Porque o celular é uma coisa boa? É ótima. Eu hoje, sem celular, não consigo nem trabalhar. É uma coisa que hoje facilita a comunicação, que é uma bênção de Deus, né? Que deu para o homem essa capacidade do desenvolvimento da tecnologia, né? Mas quando você acaba não sabendo usar ou usando de forma errada, para muitas pessoas, acaba sendo uma pedra de tropeço, tá? Então, nós temos... O padre Léo diz assim, tudo que eu estou dizendo aqui não fui eu que criei, a gente vai aprendendo, né, com aqueles mais os sábios que nos antecederam, né? Padre Léo diz assim, ó, um cabide para pegar peixe bom, ele usa isca boa, né? Então, nós temos que estar atentos hoje, Débora, porque assim, hoje parece que as dificuldades, o pecado, as limitações não existem. Tudo é possível, né? E a gente não se dá conta que a gente está sendo iscado, está sendo fisgado, como um peixe é fisgado no mar, no rio, por uma isca. E isso está acontecendo e a gente está sendo, digamos assim, morrendo, né, a nossa felicidade, matando os relacionamentos, porque nós estamos nos deixando fisgar por uma isca que é boa, mas que está nos matando, né? E agora, Então nós temos que pedir o quê? A sabedoria, né? Para saber usar tudo aquilo que tem à nossa disposição, usar para o bem, né? Para o bem. Porque eu até acredito que as pessoas, todos nós, sempre que a gente faz alguma coisa, a gente faz com a consciência e pensando que estamos fazendo para o bem. Mas muitas das coisas que a gente faz, sem se dar conta, sem perceber, aquilo está nos matando, aquilo está estragando, aquilo está prejudicando o relacionamento. Tá? Débile, e aí quando a gente fala de família, a gente tem que falar de filhos, né? A gente tem que falar da educação dos nossos filhos. E aí eu faço um chamado a todos os pais, todas as pessoas hoje que, né, cuidam de crianças, que professores, pedagogos, etc. Débile, olha, nós temos que dar uma olhadinha para os valores que nós estamos passando para os nossos filhos, né? E eu vejo que os pais, não por culpa deles, né? Porque nós estamos vivendo, como eu disse, uma situação difícil, né? Mas assim, é trabalho, a gente levanta de manhã e vai dormir à noite estafado, né? Cheio de preocupações, cheio de desafios, e a gente acaba dando para os nossos filhos aquilo que o mundo oferece, né? E talvez a gente tenha que abraçar mais, a gente, e não é tanto a quantidade, tá? A gente precisa aprender que não é a quantidade de tempo que vai fazer, né, a felicidade ou que eu sacie o amor que o filho precisa, né? Mas é importante que eu me dê conta que eu preciso abraçar mais, que eu preciso rolar mais com o meu filho no chão, que eu preciso, de vez em quando, sair para um parque com ele, com a esposa, com a família, etc., né? Então, e a gente acaba se deixando fisgar, né? Por essas iscas, né, que o encardido está colocando aí na nossa frente. Uhum. Então, me parece, as pessoas hoje, tudo é possível, né? Quando a gente vai falar, tudo é possível, né? Se o cara é feliz, tudo pode. Não é bem assim, né? Não é bem assim porque tem muito lobo aí vestido de cordeiro, né? E a Bíblia já coloca. Quando a gente fala lobo vestido de cordeiro, isso aí já se fala há muito tempo, né? E as famílias estão indo atrás do lobo pensando que é um cordeirinho que está do lado. Isso acontece comigo, com todo mundo, né? E a pastoral, os movimentos, justamente vem para desvendar um pouco, abrir os olhos da família, abrir um pouco os olhos do pai, abrir um pouco os olhos da mãe, do professor, da professora, né? Dos meios de comunicação. E aí vocês, né, com o meio de comunicação, têm um papel gigante, importantíssimo, né? De realmente a gente poder fazer, se distinguir um pouco o que, que é o lobo que está a fim de devorar, né, as nossas crianças, as nossas famílias, e o que, que é o cordeiro, aquele que realmente vem para ser aquele que vai contribuir, né, para o bem da família. E tem muitos lobos por aí.
É verdade.
Enquanto o lobo estiver escondido atrás da moita, né, ou escondido atrás de uma pele de cordeiro, ele vai continuar fazendo o mal para todos. E eu digo assim, nem tudo é bom, Débora. Nem para a família e nem para o ser humano. Então a gente precisa separar um pouco. Por isso lá no início eu te falei dos valores, né? Quando a gente perde o valor, perde a referência e a gente vai atrás de tantos mundos achando que tá indo muito bem.
Tá certo. Pedro, quanta coisa que você trouxe hoje aqui, muitos elementos para a gente refletir. Te agradeço profundamente a disponibilidade, desejar para você, para sua família e para todas as pessoas aí que se integram também à pastoral familiar da diocese, às outras atividades da igreja. Um forte abraço, viu? Muito obrigada.
Obrigado, Débora, obrigado a todos os ouvintes, né? Esse tema família é um tema que não se esgota, porque, como eu disse, a família é um dom de Deus, nós não podemos esquecer disso, e a gente tem essa bandeira. A gente não está aqui para julgar ninguém e nem querer convencer ninguém. Eu tenho dito assim, que se os cristãos conseguissem evangelizar os cristãos, já está de bom tamanho. Então, um grande abraço a todos, que a gente possa se unir. Unir pelo bem, unir pela família, unir pela missão que cada um de nós tem. Vocês aí na comunicação, o pai e a mãe cuidando dos filhos, o professor sendo um bom professor, e que a gente possa guardar, né, os grandes valores que são um tesouro que a gente não pode perder. Um grande abraço a todos.
Outro. Tchau, tchau, Pedro. Até a próxima.